As notícias na ERT, edição de António Feliciano.
Estão confirmadas mais duas mortes associadas à pandemia, precisamente de pessoas residentes nos concelhos de Alcanena e do Entroncamento, agora num trágico registro regional de 400 óbitos. Neste particular, Orange está na frente deste indicador indesejado, com 86 vítimas, seguintes Abrantes, com 71, e Torres Novas, com 66. Tomar, por sua vez, lamenta a morte de 58 pessoas, sendo que em Alcanena já houve registro para 42 óbitos. Entroncamento já registra 24 mortes, em Ferreira do Zezer lamentam-se 18, em Mação foram 17 e em Vila Nova da Barquinha houve 9. Sardual com 5 e Constância com 4 são os concelhos com menor impacto neste particular. São confirmadas mais 23 infecções Covid-19 no Médio Tejo, sendo que o concelho de Orém, pelo segundo dia seguido, voltou a ser o território mais afetado neste particular, com mais 8 contágios. No Entroncamento houve mais 7 testes positivos, seguindo 3 em Abrantes e em Tomar e 2 em Mação, agora num total regional de 15.642 casos, dos quais 190 estão em curso. Quanto a boas notícias, a Unidade de Saúde Pública confirmou mais 75 recuperações, numa globalidade de 15.052. O número de mortes associadas à doença subiu para as 400, na sequência de 2 óbitos em pessoas residentes em Alcanena e no Entroncamento. Perante este recente boletim da Unidade de Saúde Pública do Médio Tejo, Orém e Tomar são agora os concelhos com maior número de casos em curso, no total de 50, seguindo-se Torres Novas com 29. Eis os dados atualizados desde o início da pandemia. Orém, 3.624 infecções, 3.488 recuperações, 86 óbitos, 50 infecções ativas. Tomar, 2.921 casos, com 2.813 recuperados, 58 óbitos, 50 infecções ativas. Torres Novas, 2.452 casos, 2.357 recuperados, 66 mortes, 29 infecções ativas. Abrantes, 1.902 infectados, 1.818 estão curados, 71 mortes, 13 infecções ativas. Entroncamento, 1.466 infecções, 1.422 recuperações, 24 mortes, 20 infecções ativas. Alcanena, 1.254 casos, 1.202 recuperações, 42 vítimas mortais, 10 infecções ativas. Ferreira do Zezer, 690 casos, 665 dos quais recuperados, 18 vítimas mortais, 7 infecções ativas. Mação, 516 infecções, 497 recuperados, 17 óbitos, 2 infecções ativas. Vila Nova da Barquinha, com 329 casos, 317 dos quais dados como curados, 9 mortes, 3 infecções ativas. Constância, 259 casos, 255 dos quais recuperados, 4 mortes, não têm infecções em curso. E Sardual, com 227 casos, 218 recuperados, 5 óbitos, 4 infecções ativas.
Rádio ERT, a primeira a informar.
O alerta chegou à redação da ERT por Fátima Marçal, residente na localidade de Vimieiro, freguesia de Olalhas. Há registro, nesta altura, para um ninho de vespa asiática, estrutura essa descrita como do tamanho de uma bola de futebol e que se encontra protegida por um alpendre de um antigo lagar de azeite. A mesma Fátima Marçal disse-nos que já reportou esta situação às realidades tidas como competentes nesta matéria, mas, infelizmente, até agora, tudo continua na mesma. Aliás, o ninho está num acesso que conduz a contentores de resíduos, artéria então utilizada por várias pessoas, pelo que há perigo de algum ataque, advertiu. A situação é de tal ordem que quem arrisca abrir janelas poderá ver as referidas vespas entrarem nas respectivas habitações, como até já aconteceu em alguns casos. Fátima Marçal deixou-nos assim um apelo para que as entidades competentes possam intervir o quanto antes na resolução deste problema.
Rádio ERT, informação.
Confiança, determinação, humildade. São estes os ingredientes que o Sporting de Tomar irá cozinhar para defrontar o Amatori Lodi, atual campeão de Itália, em jogo da primeira jornada da Liga Europeia de Hockey em Patins, precisamente a prova mais importante ao nível de clubes do velho continente. Este duelo será pelas 20 horas, deste sábado, com transmissão do relato pela ERT. O emblema leonino, refira-se, chega a este patamar competitivo por convite e na sequência do brilhante 6º lugar da última primeira divisão nacional. Agora é aproveitar esta esta experiência histórica no palmarés do Sporting de Tomar. A Hertz aproveitou e mediu o pulso ao grupo leonino, precisamente no treino antes da partida para Itália. E quem pôde assistir a esta preparação ficou desde logo diante de um empenho total do plantel, que disputou cada bola como se dela dependesse a vitória naquele instante. No final, Ivo Silva, o capitão do Sporting de Tomar, falou à nossa reportagem e traçou expectativas para esta presença em Itália.
Temos que viver da forma como o clube está a crescer, da forma normal como se está a trabalhar. É tudo fruto do crescimento e da evolução e do trabalho diário de todos, não só os jogadores como toda a estrutura. Por isso tem que ser encarado o mais normal possível. A parte emocional, neste caso, tem que estar focada como mais um jogo, sabendo que neste caso não há passado e não havendo passado não há tempo de comparação. E até para nós encararmos o jogo tem que ser de forma emocionalmente muito serena. Vemos de forma ambiciosa esta competição, vemos de forma a querer ter outro tipo de experiências e vamos aplicar o nosso modelo de jogo, consoante o adversário, uma equipa que ganha com a capacidade de superação que teve no Pavilhão da Luz, essa mesma equipa sim tem argumentos válidos para lutarem no Lodi ou tipo de pista, porque realmente fomos muito profissionais e competitivos. É essa mesma ambição que nos vai mover tanto para o jogo do Lodi como para os outros, mas agora está o Lodi, que é o mais importante. Tenho a certeza que a equipa vai dar o máximo para conseguir trazer o melhor resultado possível.
Nuno Lopes, treinador do Sporting de Tomar, fez uma radiografia do Lodi, catalogando-a como boa equipa, mas sem colocar dentro dos possíveis candidatos ao título no campeonato português, numa comparação com os grandes do nosso hóquei.
Não, para lutar pelo título tenho, sinceramente, acho que não. Agora, pronto, era uma equipa para disputar o campeonato, que também ia crescer com certeza no campeonato. Portanto, não compararmos em que lugar podia ser cá, portanto, eu penso que não. Agora, não há dúvida nenhuma que o Lodi, acima de tudo, é um histórico nestas andanças. É uma equipa que está sempre na linha da frente da Itália, e teve sempre e está sempre nas decisões dos títulos, e ganha e tem ganho muitos títulos, neste caso, até nos últimos anos. E não tenho qualquer dúvida disso. O ambiente em casa deles é de facto fervoroso, tem história. Nós aqui neste palco somos diferentes, também somos um clube com história, mas não temos a história, neste caso, destas andanças como tem o Lodi. Mas isso, o desporto cada vez mais é o momento, e cada vez mais as coisas contam, é o que se vive hoje. Portanto, o passado é história.
Portanto, a experiência já não conta como contava?
Não, absolutamente nada. Portanto, em termos de clube, sim, em termos da vivência do clube, da organização, a preparação para isto. Agora, a equipa, até porque o Sporting Tomar também, se calhar, também não teve a equipa que tem hoje, também não está no momento de forma que está hoje. Portanto, isto é importante, viver o momento. E nesse momento, é lógico que nós estamos focados e estamos conscientes daquilo que vamos apanhar. Conhecemos a equipa do Lodi também por aquilo que vimos e analisámos, e temos as nossas chances e temos a nossa desconfiados sempre que vamos lá com o intuito de ganhar o jogo. Portanto, isso não há dúvida nenhuma. Se jogamos noutros campos cá em Portugal para ganhar, não era em Lodi que íamos fazer as coisas de maneira diferente, mas respeitamos muito a equipa dele.
Abril de 2023 é esta a data definida pelo grupo Vila Galé para que o convento de Santeria, o antigo colégio feminino, fiquem efetivamente transformados numa unidade hoteleira de 5 estrelas. A confirmação foi avançada à Hertz por Anabela Freitas, presidente da Câmara de Tomar, sendo que neste processo de intenções, referiu, há ainda que aguardar pelo desfecho da providência cautelar que foi interposta pela empresa Ninho do Falcão, ferramenta judicial que teve como objetivo a suspensão do processo de alienação dos referidos edifícios ao grupo Vila Galé. Anabela Freitas adiantou assim que aguarda pelo resultado da providência.
Efetivamente, o grupo Vila Galé é sabido que ganhou a asta pública, portanto concorreu. Também é público que foi colocada uma providência cautelar e, portanto, aguardamos o resultado da providência cautelar, mas o Grupo Vila Galé continua interessado em investir em Tomar, sendo que aquilo que são as datas que tem na sua mente para a abertura da unidade hoteleira é abril de 2023.
Entretanto, ainda nesta conversa com a ERD, Autarca deu conta do processo que envolve a empresa Air Liquide, cuja chegada a Tomar já se traduz na criação de 35 postos de trabalho, na maior parte ex-alunos do Instituto Politécnico.
Sim, há investimentos no horizonte. Dar uma informação também, a Air Liquide, que se instalou em Tomar e que tinha numa primeira fase, não pretendia sequer adquirir imóvel, mas sim arrendar, já se rendeu aos encantos de Tomar e, portanto, já está em fase final de aquisição do imóvel, já tem 35 trabalhadores recrutados. É positivo que a maior parte deles são ex-alunos do Instituto Politécnico de Tomar, o que também é muito bom, e portanto isto também dá alguma confiança aos alunos que se inscrevem pela primeira vez no Instituto Politécnico, naquilo que são as áreas de gestão, que há aqui uma saída profissional e portanto podem continuar no nosso concerto.
Está em marcha até este domingo a 19ª edição da Feira Nacional de Doçaria de Abrantes, evento que decorre na Esplanada 1º de Maio e que concentra no único local diversos expositores com especial incidência para os produtores locais, sem esquecer que lá está outras especialidades de outros pontos de Portugal. É assim o regresso de um evento que foi interrompido no último ano devido ao contexto pandémico e por isso mesmo há uma série de regras sanitárias a cumprir, desde logo o uso de máscara e a desinfecção das mãos, para que tudo corra pelo melhor. A inauguração decorreu nesta sexta-feira com a presença de Manuel Valamatos, Presidente da Câmara de Abrantes, assim como de Miguel Borges, Presidente da Câmara de Sardual, concelho que também está representado nesta feira. E foi precisamente o autarca abrantino que deu as boas-vindas à Feira Nacional de Doçaria.
De qualquer forma, é um sinal de retoma e esta é, de facto, a primeira grande iniciativa que o município de Abrantes lança, com todos vós, com as diferentes associações que nos ajudam a estar aqui hoje a enfrentar estes desafios da pandemia e os outros todos, o desafio do dia-a-dia, da complexidade da organização de uma feira como esta, com esta dimensão, mas é um sinal de esperança e nós hoje estamos aqui, digamos, de forma redobrada felizes, porque de alguma forma estamos a inaugurar este evento tão importante e de certa forma estamos a querer verdadeiramente despedir desta questão que nos tem preocupado imenso a nós, à nossa comunidade, à humanidade em termos gerais. Eu quero agradecer muito aos 22 expositores que aqui estão connosco, particularmente aos 9 expositores de Abrantes. A Palha de Abrantes é aqui a referência central desta grande feira. É evidente que depois temos as castanhas, temos as broas, temos os colares, temos a tecelada, mas depois também trazemos para esta feira aquilo que melhor se faz no país, desde o norte até ao sul. Quero agradecer a presença de todos os doceiros, de todos os expositores que aqui estão connosco, nesta nossa 19ª Feira Nacional, Feira Nacional de Doçaria. Gostava de fazer aqui uma referência a alguns parceiros que são fundamentais e que nos ajudam. Queria fazer um agradecimento ao COA, ao Clube de Orientação e Aventura, aos Brambinhos do Pedal, à ETRA, ao Agrupamento de Escolas Verde Horizonte de Maçã, ao Rancho Folclórico e Etnográfico do Catais de Verde, Associação Comercial e Empresarial de Abrantes, Constância, Sardual, Maçã e Vila de Rei, à Mega Animação, é que um elemento central nesta nossa personagem, o Palhinha, e agradecemos muito o empenho e a dedicação põe ao serviço desta nossa feira.
O Centro de Interpretação Templário de Almorol em Vila Nova da Barquinha está a receber a exposição Almorol na Cultura Popular e na Literatura, cuja inauguração decorreu no Centro Cultural, ocasião em que a ERT marcou presença. O conjunto de trabalhos poderá ser visitado durante os dias úteis, das 9 às 12h30 e das 14 às 17h30, sendo que aos fins de semana e feriados esse horário centra-se entre as 10 e as 13 horas e as 15 e as 18. Registro para a referida abertura, à altura em que o Fernando Freire, Presidente da Câmara de Vila Nova da Barquinha, não deixou de agradecer a todos quantos contribuíram para esta iniciativa, explicando depois o que está na base da exposição.
O tema é Almorol na Cultura Popular e na Literatura, e na Cultura Popular porque Almorol é referenciado em várias temáticas, como vocês vão verificar, quer na fritolia, quer na loiça, querem apetrechos comerciais, como sejam camisas, como sejam latas de azeite, como sejam outras variáveis que depois, objetivamente, na visitação terão o prazer de visualizar. E também, mais importante que isso, que é importante, mas essencialmente na literatura. Na literatura, desde os romances de cavalaria, as cortes de amor, na poesia, nas crónicas, citado nos teatros, também, e essencialmente de uma visão muito mais, e nas lendas, numa visão que não só nacional como inclusivamente internacional.
Manuel J. Gandra, um dos rostos da organização, explicou ao detalhe qual o alcance da exposição, referindo-se a Almorol como um poço sem fundo.
Almorol é um poço sem fundo, não é? Permite-nos visualizar o castelo e as temáticas atinentes ao sítio de muitas e variadas maneiras. Portanto, vamos, também nós próprios vamos descobrindo novas formas de olhar para o castelo e de o entender. E para o castelo e para a paisagem onde ele está inserido. Desta vez, pensámos que seria engraçado e útil, até porque eu tropecei numa embalagem de chocolate denominada Almorol, não é? E pensei, olha, mais uma. E portanto decidi que se calhar era mesmo boa ideia pegar no tema e explorá-lo o mais possível. Não conseguimos, se porventura alguém souber da existência de garrafas do refrigerante Almorol, nos diga, porque não conseguimos nenhuma garrafa do refrigerante. Sabemos que houve um refrigerante, conhecemos outros refrigerantes locais, mas a garrafa do refrigerante Almorol não conseguimos nenhuma. E há mais coisas, sei lá, nós não temos no catálogo, não conseguimos ter um catálogo, porque normalmente essas coisas vão para o lixo. É uma preocupação que devemos ter e que o CITA está a tentar responder, que é guardarmos aquilo que os outros consideram lixo.
A empresa Sumol Compal, situada em Almeirinha, apresentou o armazém automático, investimento na ordem dos 15 milhões de euros, que tem por objetivo duplicar a capacidade de armazenagem e reforça a estratégia de inovação e modernização daquela estrutura que refira-se. Chega hoje a cerca de 70 países. Numa cerimónia que contou com a presença do Primeiro-Ministro António Costa, registro para as palavras de Duarte Pinto, Presidente Executivo da Sumol Mais Compal, que abordou então os investimentos em curso.
Trata-se de um projeto estruturante que é fruto da confiança que pomos no futuro e da nossa resiliência, executado num período extremamente desafiante. Ele contempla um investimento de 15 milhões de euros, apoiado em 7 refaios até 3 milhões e meio de euros, e que nos permite reconfigurar substancialmente a nossa cadeia de abastecimento em Portugal, colocando o armazém central logístico nesta unidade de Almeirim, junto à nossa principal unidade industrial. Esta configuração logística vai permitir a obtenção de ganhos significativos de eficiência que vão reforçar a nossa capacidade competitiva no futuro num setor altamente concorrencial. É uma obra de engenharia estruturante, eu diria que é uma obra de engenharia de peso. Não vejamos, ela contempla 120 toneladas em transelevadores, 1000 toneladas em estantaria, 20 km de cabos, 100 mil horas de projeto, isto não tem peso, tem massa cinzenta, e executado num prazo muito exigente de 18 meses. Sabendo que percorremos uma pandemia, foi executado em cenário de uma crise sanitária sem precedentes. Utiliza tecnologias de última geração, um sistema de elevado nível de automatização. Este investimento, por um lado, permite-nos duplicar a capacidade de armazenagem aqui nas instalações de Almeirim para 55 mil paletes e permite multiplicar quase 3 vezes a velocidade com que processamos encomendas para clientes. E daqui saem dois benefícios: um ganho evidente de eficiência e uma melhoria substancial do nível de serviço que podemos proporcionar a clientes.
E precisamente António Costa, Primeiro-Ministro de Portugal, que esteve então presente nesta cerimónia de apresentação do armazém automático da Sumol Mais Compal, também prestou a declarações na ocasião, não esquecendo os constrangimentos colocados às empresas pela pandemia, elogiando o papel desta empresa almeirinense.
Acho que é um sinal muito importante. Em primeiro lugar, porque demonstra bem como os desafios da transição digital, como os desafios que o combate às alterações climáticas nos impõem, não são só constrangimentos, são oportunidades de investimento, de crescimento, de melhoria da produtividade e de diminuição dos custos das próprias empresas. Nós podemos verificar como, de facto, quando falamos em transição digital, não estamos só a falar das empresas de alta tecnologia. Estamos a falar, desde logo, da aplicação dessa alta tecnologia a condições básicas do funcionamento de qualquer unidade industrial, como seja o armazenamento. O armazenamento inteligente é mais eficiente, melhora a produtividade da empresa, diminui os custos do funcionamento da empresa, diminui os seus custos também energéticos, a sua pegada, e isso é muito importante. A Sumol Compal tem, aliás, uma boa história de investimento naquilo que são o esforço de encarar essas transições. O que vimos relativamente à redução, à reutilização e à reciclagem dos materiais, em particular das embalagens, demonstra bem a responsabilidade social, a responsabilidade com a o compromisso com a sustentabilidade da atividade desta empresa. E é por isso que me é particularmente grato estar aqui a testemunhar este investimento. Há algo que é relevante. Nós vivemos, seguramente, a maior crise das nossas vidas. Eu diria mesmo a maior crise de muitas vidas, de muitas gerações, e que teve um impacto económico absolutamente brutal. Mas, não obstante, as empresas portuguesas mostraram uma resiliência muito extraordinária e que nunca será de mais louvar.
E assim finalizamos esta edição. Fique bem, fique com a Hertz.
Estas e outras notícias em radiohertz.pt.